A gente precisa fortalecer a boa política. E a boa política se fortalece quando a gente mostra para a população brasileira o que está dando certo, não só aquilo que está dando errado. No sentido assim, dando errado, quando digo, quando no mundo conflitado e nessa questão de enfrentamento às mudanças climáticas, nos pegou a todos, né, de calça mais curta em relação à quantidade de produtos que ficaram mais caros da cesta básica. É preciso olhar o outro lado da moeda, né? Preciso, é um povo, ele vive de esperança, mas ele vive de notícias boas. Senão, que qual é a razão da gente querer levantar todo dia, né, nessa corre-corre do dia, pegar transporte público e trabalhar? A gente precisa mostrar o Brasil real. E o Brasil real, o Brasil que está dando certo. O Brasil está dando certo. Fala alguém aqui que não é do PT, que é da Frente Ampla, que assim, que é uma pessoa de centro. Eu dialogo com a esquerda, eu dialogo com a direita, eu tenho a capacidade de fazer as críticas construtivas para os dois lados. Eu falo aqui como professor, eu falo aqui como quem faz política há muitos anos, provavelmente não. Eu comecei a fazer política, o Saulo, pela fotografia que eu vi aqui, pela imagem, acho que não era nem nascido. Então eu já vi momentos muito mais críticos, uma inflação que bateu no, mais de 90% ao ano. Não estou desmerecendo a inflação, que está altíssima, e nós não podemos conviver com uma inflação de 5,5 no Brasil. Não é isso. Eu estou apenas justificando que, assim, nós temos dentro desse planejamento que você comentou, nós sabemos onde queremos chegar, como chegar, e estamos fazendo o dever de casa. Nós vivemos momentos onde nós tínhamos um terço da população brasileira na mais absoluta miséria, não é pobreza. Nós acabamos de sair da. Estamos saindo do mapa da fome. Nós nunca tivemos tantas pessoas empregadas, e fazendo um parênteses, nós nunca tivemos tantos jovens no mercado de trabalho, nunca tivemos tantas mulheres no mercado de trabalho. A massa salarial, embora o alimento esteja caro, né, lá atrás, no governo passado, ele estava caro, e o salário mínimo só subia com a inflação. Agora o salário mínimo sobe com a inflação mais um percentual, ou seja, está tendo ganho de massa salarial. Há muito tempo o Brasil não crescia 2 anos consecutivos acima de 3%. Isso significa mais renda, significa movimentar o comércio, a indústria. Acabamos de aprovar uma reforma tributária que, sozinha, a partir de 27, sozinha, estamos falando de crescimento de PIB, ela pode fazer o Brasil crescer todo ano quase 1%. Sozinha, só pelo que ele significa para a indústria brasileira. Se a gente ficar falando aqui, balança comercial, nunca exportamos tanto, estamos vindo com uma safra agora forte. Todos os números que nós olharmos, né, todos os números, inclusive na área da educação, na área de saúde, a gente tem gargalos, a gente tem um problema sério de segurança pública no Brasil. Temos que ter uma política mesmo de enfrentamento a essa questão. O roubo de celulares, o furto é alguma coisa. Que está hoje entrando não tem uma família que não tenha sofrido esse tipo de situação. A gente tem problemas. Mas eu acho que eu não esperava, de resumo, e estou falando de novo, alguém que não é do Partido dos Trabalhadores, alguém que não é de esquerda, mas que tem um respeito muito grande pelo presidente Lula e acredita no projeto que nós estamos traçando. Eu falo com toda tranquilidade e isenção. Eu não esperava números tão positivos em tão pouco tempo. Eu não me lembro, nos 25 anos que faço vida pública de mandato eletivo, fora o tempo que eu acompanho lutando por democracia, e depois ao lado do meu pai, quando também ele foi político lá atrás, já falecido muito tempo, eu não me lembro de um momento onde todos os números da macroeconomia caminhavam também. A gente tem, sim, para encerrar, um dever de casa. E aí fala aqui alguém que é mais liberal na economia. Nós precisamos fazer ajustes fiscais mais robustos no futuro, sem tirar direito de ninguém. Quando fala em ajuste fiscal, vai tirar direito do trabalhador, não precisa tirar um direito, porque tem tanta gordura para fazer. Agora, lembrando, isso nós dependemos de parceria do Congresso Nacional, porque quando apresentamos as medidas, o Congresso tem que estar com vontade de votar. Nós estamos perto de um processo eleitoral, aí fica mais difícil. Acho que a janela, repito, acho que a janela para as grandes mudanças estruturais no ajuste, elas acabarão ficando para pós-eleição de 26.